Mano, uma parada que eu curto muito em podcast, assim, quando parece que você entra no meio do papo. Tipo, parece que as pessoas já estavam conversando e o podcast começa.
Sim, eu gosto muito disso.
Eu prefiro quando tem uma apresentação. Bem-vindos ao novo Band.
Não consegue, né? Não consegue.
E o em off, pelo menos esse é o nome da data dessa gravação, ele talvez mude, talvez não, vamos ver. Mas a ideia do em off é a gente se reunir aqui pra falar de qualquer assunto que não seja RPG. Então, a gente vai evitar ao máximo falar desse joguinho de dados tão interessante e falar de outras coisas que a gente, por qualquer motivo, achou interessante ou quer falar sobre. Eu sou o Chess, vulgo Guilherme, e comigo estão outros dois dos quatro membros fixos do TEAR, o Cass. E aí, Cass, dá um oi pro pessoal.
E aí, galera, beleza?
E o Capo.
E aí, galera, beleza? Eu sou o Capo, mas vocês já sabiam disso.
Eu sabia que você ia dizer isso daí.
Né? Se você não sabia disso, e quem é o Capo, e você caiu nesse podcast de paraquedas por qualquer motivo...
Difícil.
Também acho, mas sempre tem, né? Então, além deste podcast sobre um monte de coisas diferentes e malucas e interessantes, eu espero, nós também temos um canal do YouTube e no Twitch, que é o Terra dos Mundos, no qual, lá sim, a gente fala praticamente só de RPG. Tem campanhas, tem cenários, tem review de jogo, tem um monte de coisa de RPG bastante legal lá. E se você não sabia quem é o Capo e agora ficou curioso pra saber, vai lá que você vai descobrir. Então,
é isso aí.
Dito isso, e aí, qual que é
o... E-mails!
Cara, é meio desesperador gravar sem nenhuma pauta, sem nenhum tema, a gente não decidiu nada, a gente só ligou aqui pra gravar, e me resta dizer o que a gente sempre diz nesse tipo de situação, né? Calor, né, gente?
Tá quente. Tá muito quente.
Foda. É, a gente também vale dizer que nós estamos no momento gravando do nono segundo do inverno, direto.
Conhecido como Brasil.
É.
Mas, e aí? O que vocês contam, Capo? O que você conta? Você que tem essa vida movimentada aí.
Mano, sei lá, vocês assistiram algum filme interessante? Vocês querem comentar? Eu tava falando com o Chess do Parasite, mas ele não assistiu.
É, Parasite não vai dar pra falar, assistir também, curte pra caralho, mas pra
não dar spoiler ainda, por favor,
pro
não.
Chess, porque pro público a gente não vai ligar, então a gente vai falar de Bacurau. Então, vamos começar assim. Se você não assistiu, paciência.
Pode ser,
isso assista é uma... Bacurau.
Exato, tem spoilers nesse programa sobre os que a gente for falar, então...
Exato. É, a gente pode fazer um bagulho meio... E espantar todos os ouvintes de cara, assim, tipo... MDM, da gente dar spoilers aleatórios no meio da parada, assim, tipo, sem aviso.
Não, é mancado, isso é sacanagem. Não, não...
É mancado. A gente não tem um público formado ainda.
Não tem.
Não, eles ainda estão cursando.
A gente ainda não criou uma relação de sadomasoquismo com nossos ouvintes.
Exato.
Eles vão tomar spoiler na cara e vão gostar.
Exato.
Então não dá.
Mas, beleza, vamos falar de Bacurau, spoilers, e eu acho que é um filme que se beneficia bastante de você não saber nada sobre ele.
Pra caralho.
Eu concordo com o Cass, e eu fui ver Bacurau sem nem ver o pôster. Então, eu não sabia de... Eu não vi trailer, eu não vi pôster, eu não vi nada. Eu não sabia do que se tratava o filme. Eu só sabia que todo mundo falava que era incrível.
Eu vi uma coisinha ou outra, mas eu não vi pôster também. Eu vi algumas cenas. E daí, tipo, quando eu assisti o filme, eu lembro de ter escutado... De me lembrar, né? Das coisas de... Ah, Bacurau não tá no mapa. Tem uns gringos aí. E era isso. Mas eu não sabia muito bem qual é do filme.
Não sabia de gringo, não sabia de nada. Foi muito doido.
Inclusive, eu acho que a maioria dos filmes se beneficia se você...
Ah, não sei, eu acho que tem filmes que não fazem tanto diferença, saca?
Mas, por exemplo, tem algum filme que assistiu o trailer antes melhorou a experiência?
É que, sei lá, é difícil dizer isso, talvez, né?
Eu tô tentando, ultimamente, ver filme sem ver nada, assim. Se eu vejo o elenco, vejo, sei lá, o pôster, e a ideia parece interessante, eu vou assistir.
Mas eu acho que tem filmes que se o trailer não te vender, você não senta pra assistir, a não ser que você seja cinéfilo.
Sim, verdade.
Além disso também, eu acho que tem o trailer serve pra dar uma alinhada na expectativa também, né? Pra você pelo menos ter uma noção do que...
Sim.
Do que você vai ver. Eu lembro que um trailer que pra mim foi muito marcante foi o trailer de 300, que na época, tipo, eu falei, ah, tem um filme de Grécia e tal. Eu vi o trailer e falei, caralho, esse aqui vai ser, tipo, super-heróis da Grécia, sabe? E foi mesmo. Então, o trailer ajudou nesse sentido. Eu já fui pro cinema sem esperar nenhum tipo de realismo ou acuidade histórica.
Uhum. Meu problema com trailers, eu acho, principalmente dos dois gêneros de filme que eu mais consumo, que é terror e comédia, ele sofre do mesmo mal, que é o trailer revela muito. Então, às vezes, sei lá, tem trailer de 2 minutos, hoje em dia. E aí você começa a assistir um trailer, se você não pausar depois de, sei lá, 30 segundos, se for terror ou comédia, meu, eles vão entregar tudo que o filme tem. A menos que seja um dos filmes da 24, que faz trailers muito bons. Que fez Get Out, Us...
Eu acho que a Netflix tem esse problema, assim, muito. Eu assisto bastante a Netflix e às vezes eu fico lá zapeando, né? E você coloca em cima e ele passa o trailer daquilo. E às vezes você começa a assistir o trailer de algo e fala, pô, isso é interessante, bacana, bacana. Caralho, entregou o filme todo, vai tomar no cu. Eu já teve várias casas, eu tipo, ok, isso parece legal, parei de assistir o trailer. Já vou pra assistir o filme. Porque ele vai contando, quando você vê, já foi. Tipo, ele deu tudo do filme.
É o que eu faço também. Principalmente filme de comédia, porque os trailers, geralmente, eles são cortados por uma outra empresa, né? Não a produtora que fez o filme.
Sim.
E aí, quando é filme de comédia, cara, os caras, sei lá, todas as piadas do trailer. Todas. E aí, quando você vê o filme... Uma coisa que eu acho legal, que os estúdios têm feito também, em filme de terror, às vezes... É, gravar coisas só pro trailer.
Sim, isso é uma coisa que a Marvel fez algumas vezes.
Ah, mas eu não sei, às vezes me parece meio enganação, tá ligado?
Ah, mas eu acho legal, eu acho bom ser enganado um pouquinho, me surpreender no cinema.
Nesse sentido eu gosto, porque aí o trailer não te entrega nada, sabe?
Mas e Bacurau?
Bacurau. Cara, bom, vamos lá, eu vou contar um pouquinho da minha própria experiência assistindo. Eu comecei a assistir, e aí tinha toda a expectativa, que todo mundo falou que a parada é genial e tal, que é um dos melhores filmes do ano. Então vamos lá, vamos assistir. E aí eu diria ali que o primeiro ato do filme, eu não tava sacando direito qual é que era. Eu falei, tá mostrando essa cidade, mas meio que nada muito marcante acontece. Depois que eu assisti o filme, digeri, entendi que esse primeiro ato, ele... assim como um bom primeiro ato deve ser, ele te dá toda a base necessária para entender a dinâmica daquela cidade, né? Como funciona aquela cidade, quem são aquelas pessoas. E isso ele faz muito bem, por mais que, pelo menos para mim, tenha sido um pouco tedioso quando eu assisti ali, no iniciozinho, que eu não tava entendendo direito, com o pacote completo fez todo sentido.
Sim, esse lance que eles fazem no primeiro ato de te vender o povo da cidade... empaticamente, né? Você apresentam as figuras principais da cidade pra você... Tanto que o legal do filme é que você chega com a menina na cidade e você pensa, ah, protagonista. E ela não é.
Uhum.
Logo, assim, que ela chega, o filme meio que já põe ela um pouco de lado e te mostra que não. Toda essa galera são protagonistas. Todo mundo aqui é protagonista. A cidade é a protagonista. Isso que eu achei muito foda no filme.
Uma coisa interessante que aconteceu comigo é que, como não tinha ideia do que era o filme, eu só vi que o gênero dele era horror. E eu sou muito cagão. Muito cagão. Então eu tava tipo, mano, puta que pariu. Primeiro jumpscare eu desisto. Eu não vou conseguir. Vamos lá. E eu tava tipo, não, beleza. O que vai ser o terror aqui? A cidade é terror, né? Essa cidade é sinistra. Ou não. Não sei. Aí começa e logo que essa menina chega no... Que a personagem que não é a principal chega na vila, ela toma um alucinógeno. Ela já começa umas paradas. E aí a cidade, ela é funcional, mas ela é meio esquisita em alguns aspectos. Ela causa um certo estranhamento em algumas coisas, especialmente enquanto unida a comunidade já. Depois você vai entender que é isso mesmo, né? Que a cidade, ela é pra ser desse jeito. Mas no começo, tava uma parada meio... Velho, será que isso aqui vai ser, tipo, sei lá, um Shadows Over Innsmouth brasileiro, sabe? Vai ser, tipo, uma cidadezinha, mas tem um culto sinistro. Pra onde que isso vai? Aí, não é culto sinistro. É culto... Eu fiquei, o primeiro ato, muito entretido, porque eu tava tentando entender como é que o filme ia me assustar. No final, ele não me assustou, mas ele não é um filme de terror.
Então, esse negócio de Bacurau ser um filme de horror, porque não é, você não é a primeira pessoa que fala isso, assim. Quando eu assisti, eu não tive essa coisa de saber que era de horror, ou alguém ter falado, eu ter visto em algum lugar. Mas eu vi que ele foi meio que vendido assim, e parece que o trailer dele, que eu não assisti, vendeu ele como horror. Mas não é horror.
Não, não é. Na verdade, é um filme de gênero, tipo aqueles do John Carpenter.
É.
Uma coisa que... O filme abre no espaço, certo? Com a música da Gal Costa, Objeto Não Identificado. E aí, no primeiro ato, aparece um disco voador. O que vocês acharam?
Eu achei totalmente
necessário. Eu fiquei, mano, qual que é a desse filme? Tem ET?
Foi a primeira coisa que eu pensei também. Tem alienígena nessa porra? Aí eu tava vendo com a Lua, ela virou pra mim e falou, será que é um drone?
Caralho, falei,
mas
é sem foda,
asa, mas ele fala que o filme é meio no futuro. Se pá, talvez.
Isso, é daqui a alguns anos. O tiozinho da feira, ele fala, eu tava disfarçado de disco voador, mas era um drone. Eu sou burro. É muito, eu achei muito bom por causa disso, assim. Então, desculpa, Dan, porque por não saber nada, eu fiquei tipo, tá, beleza, então tem ET. E aí o tiozinho falou, não, é um drone. Eu falei, ah, tá, então não tem ET.
Vocês acham que, tipo, o objetivo daquilo, de inserir esse elemento, foi só confundir? Porque confundiu um monte de gente.
Não, eu acho que é pra mostrar que os gringos estão subestimando. Eles acham que se disfarçar o drone de voador, eles vão achar que é um... Que, tipo, eles... Sabe? E aí a galera, tipo, não, o cara percebeu que é um drone.
Eu acho que tem um pouco dos dois, porque, assim, considerando que eu não sabia nada do filme, não vi treino, não vi post, não vi porra nenhuma, quando apareceu o disco voador, eu fiquei muito, tipo, caraca, você tem ninja nesse filme? Se tiver, ok, pode ser legal também. E ele dá... Porque ele vai pra um lado em que isso pode ser um elemento, mas dentro do contexto da história, eu acho que a análise do Capo tá bem interessante, assim, subestimar a população local achando que aquilo seria um, né, que o dirigível da Goodyear é disco voador, etc.
Isso, porque tipo, meio que todo o lance dos gringos é esse, né? Chegam subestimando a vila e tudo no final por causa disso.
É bem interessante, é bem, bem interessante essa questão do passado de Bacurau, de como era uma cidade que tem um histórico de resistência, de cangaço, de várias armas penduradas na parede do museu, né, como a gente descobre depois. Eu também fiquei na dúvida, assim, a gente tá pulando, né, pelo filme, mas tem um ponto em que quando o Lunga aparece na história, que ele vai, que ele, né, ele dá uns passos lá, ele vai desenterrar um bagulho. Eu fiquei pensando, putz, será que esse é tipo stash de armas dele, esse mapa da cidade, não sei. Eu acho que talvez tenha isso, não sei, também tem aquela cadeia, né, que a gente encontra lá depois, mas talvez tenha mais coisas ali também. Fiquei pensando, por que ele teria enterrado aqui, né? Por que só ele sabia disso? Então foi um elemento que eu pensei, mas com certeza, se eles tivessem se interessado ou dado o respeito à comunidade local que deveria. Aliás, é bom a gente comentar, né? Que o filme ele muda quando chega um casal de motoqueiros na cidade, né? E aí daí pra frente o filme começa a mudar completamente. Ele começa a ter eventos estranhos antes, mas quando esse casal de motoqueiro chega, é quando a plot começa a pegar mesmo. E é muito bom.
E aí, já falando dos motoqueiros, já fala daquela cena maravilhosa.
Melhor cena do filme.
Cena catártica, assim. É muito. É tão bom ver essa cena. Deles falando pros caras que, tipo, não, a gente é de outra parte do Brasil, uma parte mais rica, a gente é mais que nem vocês. E aí é a reação que, porra, é assim mesmo. Vocês não são isso que vocês acham que vocês são.
A melhor
não
parte
do resto do mundo.
Vocês não são brancos.
É, nossa, é tão bom, nossa, cara.
Aquilo foi... Você é no máximo, tipo, um mexicano branco. Nossa, é tão bom aquilo.
É escroto, né, cara?
Aquilo
é
um tapa na cara do sudeste brasileiro.
É, essa coitada que fez... Ela fez também Que Horas Ela Volta, com a Regina Casé. E naquele filme ela também faz uma dondoca paulistana escrota. E aí eu comecei a procurar filmes onde ela faz alguém legal. Pra tirar isso da minha cabeça. Porque, mano, eu odeio essa mulher, velho. No Que Horas Ela Volta, ela também faz... Aliás, outro filmaço do caralho. Mas voltando pro Bacurau, né? Outra coisa que eu acho muito foda no Bacurau é que as mortes são bem diferentes. Sempre que morre alguém de Bacurau, é uma tragédia. Tem uma comoção, é emocional. Quando um dos gringos morre, é morte de Hollywood.
Sim, sim.
Isso eu acho um contraste muito bacana.
Esse contraste, ele acontece em vários pontos, né? Eu tava vendo uns vídeos de crítica do filme, que depois eu quis tentar entender, porque eu acho que eu deixei passar muita coisa, né? Muitos dos signos do filme eu deixei passar, esse inclusive. Mas aí o cara tava falando como a fotografia muda. Se eles estão vendo a Bacurau, é mais um western. E é tipo aqueles planos bem abertos e longos, né? Bem calmo. E se é tá mostrando os gringos, é plano de Hollywood, mais azulado, cortes mais rápidos, bem Hollywood mesmo. Ele fica mudando disso daí, cada vez que ele mostra essa realidade diferente aí. É bem interessante, né? Coisa que provavelmente passa batido pela maioria das pessoas, passou batido, inclusive.
Sim.
Mas que tá lá, né? E que quer dizer algo.
Falando em coisa que a gente não pegou e falando em crítica, tem uma crítica muito boa de um canal que eu gosto muito, que chama Super 8. Vocês conhecem?
Ah, eu assisti. Inclusive, eu assisti.
É. Esse cara é muito bom. A crítica dele do Bacurau é bem bacana. Então, se tiver alguém ouvindo isso...
Só fazendo um hot tab, já que eu acho que esse aqui é meio isso. Eu até assisto os vídeos desse cara, mas eu acho ele muito graçaralho, saca? Muito...
Ah, sim, sim.
Quer fazer umas vozes, umas loucuras.
Eu ignoro essas coisas. Porque eu acho que quando ele tá falando sério, ele é muito pertinente. Ele manja muito do que ele tá falando.
Pra ser youtuber de sucesso, você tem que dar uns gritos, né? Tem que pintar o cabelo de cor estranha.
E, mano, assim, pra quem é brasileiro e já saiu na rua no Brasil, mano, é um filme, assim, é clichê, mas é extremamente brasileiro, assim, cara. As cenas, os diálogos, o comecinho com a Sônia Braga atendendo a galera. O cara fala, ô, doutora, eu tomei uns Beer Night lá, minha mulher me botou lá fora de casa. Acho muito bom. Cara,
muito bom.
A trilha sonora do caralho, tanto que eu ouço direto a trilha sonora de Bacurau, a cinematografia, o elenco.
É uma coisa interessante sobre essa brasilidade do filme, vale a pena dizer, é que quando eu fui, depois que eu assisti, eu fui procurar críticas gringas ao Bacurau pra ver o que estava se falando dele lá fora, né?
Uhum.
A maioria das críticas positivas, algumas negativas, mas os gringos não conseguiam entender muito bem o filme, sabe? Pra eles era tipo, um western meio exploitation, meio psicodélico, esquisito, mas eles não têm o contexto cultural, tipo, nordeste, sudeste, dos conflitos entre essas... Uhum. Das realidades aqui pra entender o que faz muito sentido, considerando.
A base da história é clara, né? Pra todo mundo. Tipo.
Mas a profundidade da história, sim, não.
É. Eu acho que se perde muito não sendo brasileiro vendo esse filme.
Tipo, eu acho que, sei lá, a cena do vocês não são que nem a gente. Um gringo vai olhar pra isso e vai falar, esses caras são racistas. Ou, tipo, os caçadores lá são racistas. A gente vai olhar e falar, não, todo mundo é racista. E isso é um tapa na cara do Sudeste brasileiro, porque é isso que eles pensam deles mesmos. E é uma nuance que eu acho que talvez o gringo não pega, porque não tem esse contexto.
Principalmente esse negócio do Sudeste e tal, da galera desse eixo Rio-São Paulo, é realmente se achar mais parecido com os gringos do que com os nordestinos. E aí os caras falam, não.
Uhum. É, a gente vê pelo nível do patriotismo brasileiro, que é bater continência pra estátua da loja Ravan. É, falando nisso, eu viajei pro sul agora no final do ano e, tipo, eu tava numa cidade pequena do litoral e tinha, sei lá, 4 ou 5 lojas Ravan. Tinha muita coisa. Muita coisa.
Mas então, quando eu fui pra Curitiba, eu notei duas grandes diferenças, assim, pra São Paulo, assim. É, primeiro que a cidade parece muito mais limpa do que São Paulo no geral, que é uma coisa boa. Mas outra coisa que eu notei é que quase não tem pessoas negras. Assim, tipo,
sim, eu notei a mesma coisa em Santa Catarina. Mesma coisa.
E é muito estranho. Eu me sinto muito estranho em lugares que eu não vejo pessoas negras, assim. Porque parece muito alienígena pra mim.
Cara, isso é uma coisa engraçada, porque eu não viajei muito pra fora, mas eu já estive em Paris. Em Paris você vê muita gente do mundo inteiro. E eu fui pra Argentina esses tempos. Em Buenos Aires, eu não vi ninguém. Acho que eu não vi ninguém. Ninguém. Mas ninguém com a pele escura. Ninguém, ninguém.
Caralho.
Foi muito bizarro. Tipo, em Buenos Aires é logo aqui. Aí depois você descobre que tem toda uma questão extremamente difícil, cultural e problemática de por que a Argentina é assim, né? Mas enfim. E o sul do Brasil em alguma parte também.
Quero ver de novo, inclusive, Bacurau. Eu não sei se inteiro, mas assim, algumas cenas. A cena do Tony Jr.
Nossa,
o
Tony Jr. é tão bom.
O jeito que ele traz os livros pra oferecer como moeda de troca e despeja da boleia de um caminhão.
Mas o Tony Jr. também, né? É uma figura muito brasileira, né? Um político muito específico.
Isso é uma coisa que me intrigou, assim, nessa parte do filme. Quando ele tá vindo pra pegar os gringos lá e você fala, caralho, tava tudo combinado, esse filho da puta fazia parte de tudo, etc e tal, que você junta alguns pontos, né, no começo lá que o cara é assessor dele e tudo mais. E aí tem um cara que nota que vai dar ruim, e ele sai fora, e ninguém faz nada. E não falam mais nele, que é tipo um ajudante do prefeito, é tipo um capanga dele, ele sai fora, e ficou por isso.
Ah, talvez a cidade não tava na a cidade foi curiosamente piedosa com o Tony Jr., pô. Tinha maneiras mais horríveis de matar.
Cara, na moral, o discurso do cara que faz os anúncios, é muito bom. Falando, coitado, DJ Urso. Coitado do burro.
que proteja esse burrinho que vai fazer esse serviço ingrato, que ele vote com segurança. Eu lembro que eu achei muito maneiro quando eu vi o DJ Urso pela primeira vez no filme, que eu olhei pra ele e falei, essa é uma camiseta do Wu-Tan Clan? E era. Eu falei, caralho. E foi uma coisa que me pegou, me deu aquele baque, assim, porque não era o tipo de coisa que eu tava esperando, mas que faz todo sentido. A gente vive num mundo altamente globalizado, em que no lugar mais isolado do mundo, você vai achar um cara com esse tipo de
Sim.
coisa.
Isso é outra coisa que é muito importante do filme, porque é uma cidade piquititica e recebe água de caminhão-pipa, mas o professor, ele usa a iPad com as crianças, porque tem acesso, a cidade se comunica pelo WhatsApp para notificar das coisas, que é um outro ponto do filme muito importante, porque apesar do Nordeste ser conhecido como a parte mais pobre do Brasil, é também uma das mais ricas em educação. Isso é bastante, bastante legal de colocar também.
E o world building que ele faz também, né? Que ele pinta para você o Brasil distópico desse futuro. Futuro próximo, execuções públicas no Anhangabaú.
Isso.
A República do Brasil do Sul, um negócio assim. Que eles...
Continuando falando de Bacurau, mas meio deixando o filme em si um pouquinho de lado. E aquela parada do cara que levou 11 mulheres pra assistir?
11 namoradas.
Que é charme, né? Primeiro que gostou do filme pra caralho, né?
Tem boca e acha dinheiro, né?
Vocês viram a foto do rapaz? Eu sei que a beleza está no olho do Beholder, mas...
Não pode falar Beholder aqui, não pode RPG, caralho.
Qual que é a punição se falar de RPG?
Tem que ter uma punição.
Como que a gente vai fazer uma punição disso?
Não sei, a gente...
Se tiver alguém ouvindo, mandem sugestões da punição.
Isso, boa ideia. Pro e-mail...
Em algum momento a gente cria um e-mail pra esse podcast, mas este momento não é agora.
Eu fui no cinema com uma amiga assistir Star Wars, que, né? Até pra mim, que tava sem expectativa nenhuma, foi decepcionante. Mas aí eu mandei assim no WhatsApp pra ela. Falei, você já assistiu esse filme com mais alguém? Ela, não assisti ainda. Eu falei, eu sou o primeiro que tá assistindo isso aí com você, que eu quero saber se eu vou estar nesse lance de Bacurau aí, de...
Interessante que essa amiga ganhou um contexto diferente bem rápido nessa conversa, mas tudo bem.
É verdade, né? O Cas mandou o famoso texto O Que Nós Somos. A gente é o quê? Mas a gente é o quê?
Mas por falar em filmes fodas, né? Continuando aqui o papo e tudo mais, vocês assistiram o Knives Out do Ryan Johnson?
Não.
Ou Entre Facas e Segredos?
Ainda não, eu tô louco pra ver esse filme. Louco pra ver esse filme.
Eu queria tanto falar desse filme, porque, porra, é tão maneiro.
No segundo episódio, a gente vai falar de Knives Out e Parasite.
Parasite, sim. O outro, não sei. Porque eu não sei se eu vou no cinema assistir ele.
Tá, se o caso não for ver, a gente spoila o caso mesmo e dane-se.
Caralho, mano. É um filme de mistério, gente. Não façam isso.
Se você se importar, seria a vida
caralho. Do
mistério. Caralho. Caralho, mas é a regra.
Bom, a gente pode usar essa regra pra Parasite, então, né, Chess?
É, eu também acho que tá aí, dá pra baixar.
Não, mas eu quero assistir legalmente.
A última coisa que eu quero falar de Bacurau é aquele tweet que o cara falou: Kleber Mendonça entra na minha casa e come o cu da minha família. E aí ele retweetou falando: obrigado.
Eu não vi isso. Eu vi um tweet dele hoje. Foi hoje? Não, acho que foi ontem. Ele falando assim, o DVD do Bacurau tá em primeiro lugar de venda. E no Pirata também tá vendendo bem. Ele numa barraca segurando falsificado. Ele...
Foi. Fizeram até um comparativo dele com o cara que dirige o Tropa de Elite. Que é o nome dele agora? Padilha. Que ele confiscou o DVD pirata do Gilberto Gil, do Tropa de Elite. E aí tá do lado a foto do Kleber Mendonça na barraquinha falando sobre o DVD do Bacurau.
É muito bizarro. Eu lembro que logo depois, assim, que do primeiro filme vazou... Apareceu assim, Tropa de Elite 2. D2? Caralho. 3, 4, 5, 6.
Rolou até GTA Tropa de Elite.
Era muito. E daí você ia ver essas continuações. Era vídeo do Bop matando gente, né, mano? E daí você vê. Galera, vocês não entenderam o filme, né?
Mano, na época eu saí tipo, fascismo! É.
Não com essas palavras?
Não com essas palavras, mas com esse sentido, sem eu saber.
Até no 2, que aparece o cara lá que é mais esquerdo e tal.
Braga.
Braga. E no começo aparece ele com a camisa dos direitos humanos com sangue, ele faz aquela narração, não, porque isso daí fudeu com tudo. Eu, que babaca esse cara aí, que tinha que matar bandido mesmo. Uhum. E tipo... Não entendi mesmo o filme. Só depois, né, que você vai...
Cara, eu lembro que eu saí do cinema do Tropa de Elite 2 falando, o filme é legal, mas tipo, esse bagulho de milícia é muito forçada, né? Nem fudendo que você vai...
Cara, não, cara.
Caralho!
Pra te falar, eu lembro de num círculo de amigos, teve o mesmo comentário, cara. Não, eu gosto mais do 1, porque o 2, esse negócio aí é meio forçado, esse negócio de milícia, né? Como assim? Não,
eu tava ali no auge do meu privilégio de classe média paulistana.
Pois é, quão errado a gente tava, né?
Eu queria até falar disso. Outro dia a gente tava no chat, não vamos falar de RPG, era dia de RPG, mas a gente não tava falando de RPG. A gente tava falando de como a gente mudou, assim, porque eu e o Capo, a gente começou a produzir conteúdo na internet lá por volta de 2008, que é com um podcast sobre anime, que chamava AnimeCast, né? Super criativo.
Bem criativo.
É, tava na moda, Nerdcast, enfim. E, cara, depois de um tempo... A gente foi reouvir e é muito bizarro. E a gente tava falando sobre isso, como a gente muda o jeito de pensar, tudo. E, cara, como a gente era babaca naquela época e, tipo, eu nem me reconheço, assim, a minha linha de raciocínio, as coisas que eu falava.
Esse é um lance que eu tenho, assim, muito, porque hoje em dia na internet essa galera da nossa idade, assim, quer dizer, a minha idade e a idade de vocês é um pouco diferente, né?
É.
Eu tenho 27, vocês têm 43 já, né?
Você é millennial. Todo mundo aqui é millennial, cara.
Beleza, então, nós millennials, a gente pegou a internet na fase onde todo mundo, a moda, era ter humor negro, era ter humor pesado, todo mundo fazia piada horrível e ofensiva, e agora no Twitter eu vejo uma parada que é tipo, a galera da nossa geração, o lance da onda de cancelamento que tá tendo agora, de pegar tweet da galera dessa época, onde todo mundo tinha senso de humor, e usar pra julgar as pessoas hoje em dia. Tipo, mano, todo mundo fazia piada assim. Era o senso de humor da internet. Era cinismo e humor negro. E eu acho bizarro isso. Parece que a galera esqueceu de onde veio.
Eu não acho que era só uma questão de o senso de humor. Tinha várias opiniões muito bizarras, tipo...
Não, sim. Eu não tô dizendo que não era opinião. Eu tô dizendo que, tipo, era comum.
Eu, com 15 anos, era violentamente homofóbico, racista. E certamente eu ainda sou várias dessas coisas, mas eu tento. Sim. Naquela época eu não tentava.
Sim.
É assim... Eu me lembro muito bem qual foi meu ponto de virada. Vocês têm isso?
Tenho.
Vocês se lembram desse ponto de virada?
Que eu acho que o momento que eu acho que foi o ponto de virada pra mim foi quando eu conheci a primeira pessoa um primeiro amigo um pouco mais próximo que era homossexual. E aí é aquela coisa, o conhecimento traz understanding, né? Traz compreensão. E... Aí eu olhei pra aquilo e falei, velho, que eu tô... Nossa, eu tô muito errado. E foi desse contato que... E se eu tô errado sobre isso, eu posso estar errado sobre muitas outras coisas.
O meu não foi, tipo, sei lá, conhecer alguém de quem eu tinha preconceito, discriminação, etc. O meu foi assim, eu lembro que tava começando a ganhar força o movimento feminista, assim, pelo menos que chegou a mim, tava começando essa coisa do... textão no Facebook e tal, e começou aquela parada de Marcha das Vadias, e eu lembro que eu achava uma babaquinha. E aí, eu lembro de ter lido uma entrevista super pesada de uma mina que, de algum país é bem, bem fudido da África, assim, aqueles países que estão em guerra há muito tempo e você nem sabe mais porque eles estão em guerra, que era uma mulher que ela ajudava mulheres que foram vítimas de estupro. E era, não era, tipo, só um estupro, como se estupro já não fosse pesado pra caralho. Eram estupros em massa, saca? Que os caras invadiam a vila e, tipo, 10, 15, 20, 30 homens estupravam uma mulher até, sei lá, destruir completamente o canal vaginal da mulher. E essa mulher, ela tava ganhando um prêmio porque ela ajudava essas mulheres com tratamento médico, psicológico. E ela tinha vindo até o Brasil. E eu li uma entrevista dela e eu fiquei chocado, tá ligado? Mesmo achando que feminismo era uma bobagem, eu fiquei chocado com aquilo. E aí eu fiz um tipo... Eu compartilhei essa entrevista dela e coloquei, tipo, fazendo um paralelo entre as minas da Marcha das Vadias e essa mulher, tipo, falando... Ah, essas minas Marcha da Vadia estão reclamando por nada. Isso aqui que é uma causa real e tal. E aí eu lembro muito bem, a Jessie, que fazia o TR, tava no TR junto com a gente, jogou vários jogos. Ela foi lá e não foi tipo, sei lá, me deu porrada. Não foi lá me dar porrada. Ela literalmente me pegou pela mão e falou, cara, você tá errado por isso. E ela foi muito compreensiva. E o fato de eu sempre ter respeitado muito a Jess pela inteligência dela, por tudo, eu tipo falei, não, pera, se essa mina, que eu respeito pra caralho, tá me falando isso, ela não, será que ela tá errada? E aí eu fui começar a repensar muitas das coisas disso. Esse foi meu ponto de virada, saca? Bom, calma, vamos lá, vamos dar uma chance. E eu acho que é meio que, tipo, você abriu uma porta, assim. Porque quando você abre essa primeira porta pra essa coisa, que foi um negócio muito pontual ali, uma questão muito pontual, e você vai abrindo várias outras portas pras outras questões. E daí você vai vendo, puta, eu tava errado ali, 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 ali. E vamos repensar tudo, né? É claro que é um processo, e esse processo ainda tá ocorrendo, né?
Sim, é muito saudável toda vez que você olhar pra trás e se achar babaca. É muito saudável isso. Estranho é você não fazer isso nunca. É tipo, eu conheço pessoas de longe hoje em dia, porque eu não me dou o trabalho de ser próximo a elas, que têm a mesma mentalidade da época do colégio. E é tipo assim, porra, como que você acha que isso é bom, velho? Sabe? Eu por mais que seja cringe e horrível, eu gosto quando eu vejo algum post antigo meu e eu penso, caralho, o que eu tava falando? Porque isso quer dizer que você mudou, que você evoluiu.
Ah, eu não sei. Eu entendo o que você tá falando, mas, sei lá, é uma sensação muito ruim, assim. Porque quando eu vejo aquilo, dependendo do que foi, eu sinto que eu feri pessoas, saca?
Sim, sim, sim.
É claro que tem coisas que, tipo, foda-se. Tipo, meia dúzia de gente lê outras pessoas babacas como eu leram aquilo e seguiram sua vida. Mas em algum momento deve ter tido coisas que eu falei e as pessoas leram e elas se sentiram mal pelo que eu escrevi, saca?
Sim. Eu entendo o que você tá dizendo, mas assim, todo mundo naquela época era, ainda mais sendo homem, ainda mais sendo, né? Era assim, fez isso. A diferença é que você botou um basta e mudou.
Eu quero fazer um paralelo que eu lembrei agora, né? Quando a gente gravava o AnimeCast e tal, acho que chegou um momento que o nosso podcast era, se não o maior, um dos maiores de anime.
Eu acho que era o maior.
Sim, do Brasil. É, por algum momento. A gente não durou muito tempo.
Pro Modéstia, o caso, tô dizendo que era um dos maiores.
É que assim, a gente começou meio que no boom inicial dos podcasts. Então, quando tava começando a surgir vários podcasts, a gente surgiu. E não tinha tantos podcasts assim, inclusive de anime, né? Mas enfim. E tinha uma menina que tinha um blog, até era um blog meio bombado, assim, de mangá e anime, que ela ouvia a gente, assim, ela ouviu alguma coisa, e ela falou, tipo, mandou um e-mail pra gente, falando, ah, pô, vocês mandam bem e tal, mas não tem como ouvir isso, vocês são, tipo, muito homofóbicos, e, tipo, falando, fazendo uma crítica muito justa, cara, muito justa. Mas a gente reagiu mal pra caralho nisso, a gente pensou, não, nada a ver, mano, que a gente só faz umas piadas, a gente não é homofóbico, pô, que mina chata. E a gente, tipo, sabe, reagiu muito mal a essa crítica, e, assim, recentemente, fazendo esse paralelo, eu cheguei a comentar com vocês, né? Teve um cara que assistia o Terra dos Mundos, os nossos jogos, nosso conteúdo, e ele foi em outro canal, foi no Por um Punhado de Dados, que é o canal do Tomate lá, e ele comentou lá no chat falando assim, assisti o Terra dos Mundos, gostava pra caralho, mas tipo, os caras são muito, muito chatos, muito politicamente corretos. E tipo, eu pensei agora nesse paralelo, tipo, essa virada.
A diferença da crítica, né?
Sabe? Completo.
Cara, e às vezes são coisas que, velho, eu tenho isso registrado, bem ou mal. Se você, assim, não é exemplo, né? Mas sei lá, tem um podcast que é o Escudo do Mestre, que eu faço com o Vitor, amigo meu. E ele já tem, sei lá, 7 anos, 6 anos, por aí. É relativamente antigo. E um dos primeiros episódios que a gente fez foi sobre Dark Fantasy. E se você volta lá naquele episódio, tá eu e o Vitor defendendo, não, tem que ter estupro, tem que ter não sei o que, tem que chocar o jogador, e tem que ser isso, tem que ser aquilo. E são coisas que hoje eu acho completamente absurda, sabe? Mas 7 anos atrás, tava lá, eu achava que era isso aí mesmo. É um processo sempre constante. Eu tenho certeza que daqui a 10 anos eu vou olhar para as coisas que eu falo hoje e falar, puta, era moleque, né?
Tomara.
Talvez o mais doido disso tudo, que eu acho que acontece com a maioria das pessoas, né? Em algum nível acontece com todo mundo, eu acho. Mas acho que o mais doido é porque a nossa geração, ela tá registrando tudo que faz. Porque, vamos dizer que a gente não tivesse essa cultura de internet, a gente teria mudado e não teria visto tanto essa mudança, talvez.
Sim. Não teria esse registro, exato. E ainda assim, eu agradeço o Papai do Céu todos os dias, que na minha adolescência não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha YouTube, porque se tivesse, brother... Não, todos os dias eu agradeço a Papai do Céu que essas coisas vieram depois.
A gente brinca com essas coisas e tal, mas, sinceramente, não dá pra julgar alguém por um que disse 10 anos atrás, cara. Era outra realidade.
Eu concordo com você, mas tem muita gente que não. Cara, teve uma parada que eu vi no Twitter outro dia que eu fiquei revoltado. Eu olhei pra ele e falei, caralho, isso daqui é uma distopia aureliana acontecendo na minha frente. Que era... Foi algum caso de que algum cara foi demitido por causa de um tweet que ele deu, sei lá, 10 anos atrás. Me lembro, era um humorista, não me lembro os detalhes at all. Isso não é importante pra história. Mas, enfim, foi essa. Tipo, o cara, há 300 anos, tweetou alguma coisa, pegaram, o cara foi demitido e o pessoal tava comentando sobre. E tinha uma galera falando, não, tá errado, né? Que pena que esse cara foi demitido, não tá certo isso, não sei o quê. Mas essa mesma galera tava falando, e é por isso, como se fosse uma virtude. E é por isso que todo ano eu passo um pente fino nas minhas redes sociais e vou deletando as paradas problemáticas que eu falei.
Então.
Falei, caralho!
É bizarro.
Isso é muito
bizarro
demais. Isso é muito bizarro.
Então, eu tenho Twitter desde 2008. Então, deve ter várias coisas bizarras lá. Não sei, eu não vou lá e vou apagar ou vou pegar, tipo, alguma ferramenta que apaga de uma data pra trás.
Então, tem o quê? Tem 12 anos, 2008. 12 anos.
Mas o fato da pessoa sentir a necessidade de fazer isso é muito emblemático do momento que a gente vive.
É uma vingança catártica emocionalmente. Tem um vídeo de uma youtuber muito foda chamada Contra Points, a Natalie Wynn. Um vídeo essay muito bom e muito bem pesquisado, onde a Contra, que foi cancelada recentemente, por causa de uma coisa que ela fez.
É quase um longa, né? Ele tem 1h40 de vídeo e eu vi duas vezes no dia que saiu.
É muito bom, eu assisti também no dia que saiu, eu acho que quem curte, assim, deve ter legenda em português já.
Tem.
Vale muito a pena ver, que explora muito isso. Porque, tipo, com tanto... Mano,
vou assistir.
Se a pessoa tem o mesmo discurso que ela tinha em 2008, beleza. Até porque se ela tiver, você não vai precisar usar um tweet de 2008. Você vai poder usar um atual. Agora, se a pessoa mudou, cara... É que assim, como saber que a pessoa mudou pela internet?
Não dá pra saber, né?
Então.
Não dá pra... Mas o problema que eu... Meu, a gente tá entrando... Eu achei que isso aqui era pra te falar de filme. Pra gente falar de... Sei lá, de...
É, então ficou sério, né?
É pra gente falar de tudo, cara.
Eu só fico preocupado com o que meu Twitter vai virar depois desse episódio. Mas tudo bem. E cara, o foda é que... Ela trata disso muito bem no vídeo dela sobre cancelamento e cultura de cancelamento, que é uma parada que eu sempre achei meio complicada. Porque cancelamento tira a oportunidade, como o Cass falou, se a Jesse naquele momento no passado dele tivesse chegado com 30 pedras na mão, totalmente justificada, talvez o Cass não tivesse mudado de opinião. Talvez ele fosse até hoje, sabe, se ele não tivesse tido essa mão estendida pra ele.
Eu acho que... Não que as pessoas tenham obrigação de pegar todo mundo pela mão e tal. Mas essa cultura de já chegar e dar porrada, ela não ajuda em nada, cara. Essa é a real.
Eu entendo de onde ela vem, em algum grau. De raiva mesmo, de uma revolta. Eu entendo de onde ela vem. Não acho que ela seja construtiva, de maneira nenhuma.
É, então, esse que é o foda. Isolamento social não ajuda em nada.
Tem uma coisa que eu... E nesse ponto eu acho razoável, que é o seguinte. Existem opiniões que elas são irreconciliáveis. Nem tudo se resolve num debate, numa estender de mão, num bate-papo. Tem visões de mundo que elas não são compatíveis e a única maneira de lidar entre conflitos que elas surgem é com força. Dito isso, essa solução de você falar essa visão é irreconciliável, não tem diálogo, isso deveria ser o último recurso, não o primeiro.
Sim.
Aproveitando a deixa, que eu acho que a gente já falou bastante, né? O podcast tá bem longo. Eu queria finalizar perguntando pra vocês como que vocês lidam com as pessoas, amizade, família, que tem uma opinião muito merda, assim, são bem tóxicas, mas que vocês, por algum motivo, têm que conviver, precisam conviver. É muito difícil você deixar de conviver com seu pai, com a sua mãe, ou talvez com um amigo de infância, ou um colega de trabalho. Como que vocês fazem?
Se você tem afeto por essas pessoas, se, sei lá, não é um tio distante, um primo de segundo grau, é alguém próximo com quem você se importa e te decepciona com as opiniões dela, que são, né, ofensivas e prejudiciais aí pra sociedade. Eu acho que o melhor jeito de se aproximar é com interesse genuíno e... fazer questionamentos genuínos, não fazer questionamentos de maneira condescendente. não aproximar de um lado, tipo, eu tô certo, você tá errado e eu vou te falar o porquê. Eu acho que assim como na terapia, ela só funciona se a pessoa chegar na conclusão sozinha. Você pode ajudar ela através de perguntas, questionando o modo que ela pensa. Mas eu acho que dar conselho ou dar palestra não ajuda muito. A menos que a pessoa esteja disposta a ouvir, e na maioria dos casos ela não tá. Ela tem uma parada solidificada na cabeça dela. Mas eu acho que através do afeto e dos questionamentos de maneira genuína mesmo, assim, de coração aberto, se mostrando vulnerável na conversa, ouvindo o que ela tá falando e tal, eu acho que é um caminho. Mas eu tenho, assim, eu tenho muita sorte, assim, a minha família, ela, no geral, é uma família bastante política, assim, então a gente tem... tá mais ou menos alinhado.
Cara, eu tenho uma experiência um pouco diferente, eu tenho algumas técnicas um pouco distintas também. Mas vamos lá. Primeiro, sim, se eu me importo com a pessoa, se eu genuinamente me importo, por motivo que for, eu vou tentar, de todas as maneiras que eu posso, estender uma mão pra essa pessoa. E como o Capo falou, acho que a melhor maneira de fazer isso é de uma maneira honesta, aberta, e não condescendente, não superior. Enfim, é sentar e se abrir mesmo pra ouvir o que ela tem a dizer e por entender porque ela pensa do jeito que ela pensa e tentar ajudar nesse sentido. Eu tenho um amigo que eu há anos trabalho nele, por assim dizer. Eu tenho ganhos muito mínimos, mas eu sinto que alguma coisa tem lá. Mas eu me importo com a pessoa, eu não vou desistir. Então, essa é uma maneira. Se é uma coisa que eu não me importo, eu não vou me dar esse trabalho, que é um esforço imenso, eu não vou ter. Se é uma pessoa que eu não me importa, eu simplesmente vou ignorar ou fazer, que é a minha outra tática, trabalhar para que essa pessoa seja socialmente punida no ambiente em que nós dois vamos conviver. Por exemplo, se familiares no encontro de família, tem certas opiniões que alguns familiares não, se eu tô presente, pelo menos eu e alguns outros, né, tipo minhas primas estão presentes, ele não vai dizer porque ele sabe que a piadinha dele, não, ninguém vai rir, muito pelo contrário, e essa punição social tem alguma função em, pelo menos, manter essas pessoas mais ou menos quietas, e essas pessoas eu coloco ou no ponto de eu não quero me envolver com isso, eu não quero resolver esse problema, ou em são diferenças de opinião tão significativas que elas são irreconciliáveis. E para pessoas que, como o Capo falou, têm uma visão já muito estabelecida, mas como o Capo falou, pai, mãe, é uma relação mais complexa, eu tento. E às vezes o diálogo funciona, às vezes eu tenho que ser chato e falar, ó, comigo não, e sei lá, certos assuntos não vão ser falados, certas opiniões. Eu sei que ele não mudou de ideia, mas pelo menos ele não vai conversar comigo sobre aquelas ideias, o que já é alguma coisa que facilita a convivência, né, de alguma maneira. E é isso, eu acho.
E você, Cass?
Cara, eu não sei. Eu, por exemplo, no meu trabalho, é um ambiente bem complicado. Eu trabalho com alguns dos meus amigos de infância, inclusive, e eu não sei nem lidar, então eu, infelizmente, na maior parte do tempo, eu acabo me omitindo pra não rolar um desgaste, saca? Ou às vezes eu faço uma careta, ou eu sou o único que não dá risada daquela piada sobre gay, saca? E fica aquele climão.
Cara, tem um ponto, e esse ponto eu acho que é válido, e eu acho que é importante, que é o seguinte, cada um sabe onde o calo aperta. E a gente não pode exigir de ninguém perfeição moral, paladinesca e corruptível e imaculada, sabe? Eu acho que é muito diferente, o calo aperta diferente para as pessoas diferentes. E você olhar para uma situação de trabalho e falar, puta, eu não vou pôr em risco a minha relação de trabalho, o ambiente que eu vivo todos os dias e tal, por essa causa, é razoável. Esse calo, por mais que você seja aliado a essa causa, esse calo não te aperta tanto. Talvez se você fosse gay, a história fosse diferente. Talvez se você fosse um gay ativista, a história seria muito diferente. Porque nem todo mundo precisa ser também. Ou militante, né, por aí. O militante, ele é uma pessoa... A gente não pode esperar que todo mundo seja militante, né? Que na primeira piada que aconteça no ambiente de trabalho, você suba numa cadeira e faça um discurso e seus merdas e tal. E se eu for demitido por isso, tudo bem, sei lá. Tô exagerando, mas acho que deu pra entender a...
O que eu gosto de fazer é fingir que eu não entendi a piada. Genuinamente fingir que eu não entendi. Tipo, olhar pro cara e falar, como? Eu não entendi. E isso assim, sem emitir nenhuma opinião. Deixa a pessoa explicar a piada e vai, mas por que tal coisa? E vai indo e depois você fala, ah, entendi. E deixa quieto. E deixa o cara com gosto na boca, porque ele teve que explicar a parada e ele vai ter que falar o porquê que aquilo é uma piada.
Às vezes, o melhor que você pode fazer é nunca pactuar e, se houver oportunidade, impedir. Eu acho que a gente não pode esquecer que as relações de poder são importantes, e sei lá, é muito diferente se o Cas é o dono da empresa, o tipo de coisa que ele pode fazer é muito diferente do Cas funcionário com os colegas.
Sim, sim, sim.
Então, isso é importante também em consideração também nessas horas.
Outra coisa que é bom salientar é que nós somos projetos em desenvolvimento. Tudo que a gente fala e discute e pensa é em prol de melhorar essas coisas. É, porque é foda, às vezes as pessoas pegam, sei lá, um trecho desse áudio aqui que a gente tá falando alguma coisa e pode soar problemático, tá ligado? Mas é bom salientar que é tipo, eu tenho plena noção de... Que não plena noção, né? Eu tenho alguma noção.
E talvez até seja. For, espero que alguém me explique por que foi. Mas sabe, não me cancele, I guess.
Entendo, mas acho que hoje eu meio que fiz as pazes com isso, assim. No sentido de, eu não tô falando em nenhum momento pra machucar alguém. Se alguém chegar em mim e falar assim, porra, Cas, isso que você falou me machucou por isso, eu vou falar, porra, cara, me desculpa, eu entendi o que você quis dizer e vou tentar não repetir. Assim, eu acho que hoje eu me permito errar, sabe? Porque às vezes eu acho que a gente nessa ânsia de querer ser uma pessoa melhor e tal, às vezes a gente acaba se coibindo muito, se policiando tanto que fica meio travado, saca? Eu até acho que prejudica um pouco. Porque eu acho que a gente tem que ter um espaçozinho pra errar, saca?
Sim, sim, com certeza. Isso, inclusive, é técnica de parentagem pra pequena. Se você não dá um espaço pra pessoa errar num lugar seguro, ela nunca vai se arriscar ou ela nunca vai tentar fazer a parada.
Eu absolutamente concordo com você, Cas. Eu não tenho a mesma fé na internet como um todo. Já que isso aqui é público.
É um risco, mas é um
Capo
risco.
Falou antes, se cancelaram a Natalie do ContraPoints, tudo
é... É muito melhor quando você tá num ambiente onde você sabe que você pode ser vulnerável e falar o que você quiser, sem ficar aquele clima de, puta, eu vou ser zoado. Isso pra gente, que é branco, cisgênero, de poder ser você mesmo. Sabe quando você chega num local e tá aquele rolê hétero topzera?
Oh, yeah.
Que é um clima de competição e de tá um farejando medo no outro, sabe? É horrível, velho.
É, entre os homens, nessa cultura do hétero topzera, rola toda uma pressão. E pode não parecer, mas você cumprir todos os requisitos de ser um macho não é fácil.
Não, tipo, não é.
E fica, e, tipo, é um clima de vigilância, sim, saca? Que rola. É, eu lembro muito bem da minha adolescência, eu era um dos caras que ficava ali zoando. E, tipo, eu zoava muito pra não ser zoado. Então, tipo, se eu zoar muito, todo mundo vai ter medo de me zoar de volta, porque sabe que vai ter um, tipo, um retorno pesado, sabe? E fica isso, tipo, ei, fulano destou coisa, aí todo mundo dá risada. Ei, não sei o que.
Aí caramba, aparece o masculinity alert no canto.
Exatamente.
E é isso que é importante dos, entre aspas, espaços seguros. É só um espaço onde você sabe que você pode falar o que você quiser e agir como você quiser, sem ninguém apontar o dedo pra você. É só isso. E eu acho que isso é bom pra todo mundo.
Galera, vamos aproveitar. A gente desandou aqui, falou pra caralho. É, não sei se isso vai ser legal, se isso vai continuar ou não. Mas a gente gravou e, sei lá, diz aí o que vocês acharam. Não sei aonde também, né? Porque isso vai estar no Spotify.
É, o TR tem as contas, a gente tem as nossas contas. Manda mensagem pra gente.
Valeu, galera. Abraço. E a gente volta em algum momento jogando, fazendo podcast ou qualquer porra dessa. Falou.
Falou, galera.
Ah, falou. Cheguei.
Assistam Bacurau.
Assistam Bacurau.